Estamos no ar, mais um Parlando de Palmeiras. Eu sou o André Salen, aqui do meu lado ele, Thiago Forato.
E aí, sempre. Cara?
Não muda.
Tudo bem?
Não vai mudar nunca,
certo? É, no episódio... Nesses episódios passados aí, você tava na minha frente.
É verdade.
Agora eu tô do lado.
É isso que muda. Não muda as pessoas. Muda o convidado.
Só. Já mudou pessoa, você sabe.
Verdade. Isso aí, vamos deixar em off, hein?
Deixa em off.
Mas estamos aqui, mais um episódio histórico hoje, será?
Ah, com certeza, será.
Provavelmente será, histórico.
Será,
né?
Será histórico, será.
Hoje, esperamos... A gente tentou embebedar ela, mas ela não quis beber.
É verdade. Então os convidados estão fugindo da nossa bebedeira.
Estão com medo, será?
De todo mundo com medo de ser cancelado aqui. Como é que
meu
pode?
Deus, não dá. Mas vamos apresentar ela,
antes de
tudo. Depois a gente tenta cancelar ela, né?
Vamos ver.
Já estamos assustando a menina,
Você
né?
Tá assustando,
não,
eu não.
Pô. Estamos só descontraindo aqui. Então, seja muito bem-vinda a Isabela, que é uma grande palmeirense aqui de Ribeirão Preto, né?
Verdade.
Então, vamos falar muito de Palmeiras com a Isabela, que está aparecendo na tela aí.
Palmas pra ele.
Boa, 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 boa.
Saudações, Thiago, André e saudações, Nação Alviverde.
Boa.
Boa. Vamos bater um papo, então.
Avante palestra.
Avante palestra.
Avante palestra.
Boa, importante.
Exatamente.
Mas antes de tudo, a gente precisa apresentar o espaço que a gente tá aí. Que estamos aqui na Atona, né? Nosso parceiro agora de podcast, agora apareceu na tela ali. Boa, é mágico.
Boa,
a gente
boa.
Aponta e aparece.
Abracadabra,
é,
cara.
Atona. Que se você é de Ribeirão Preto e quer fazer o seu podcast, procura a Tona, entre em contato com a gente. Na descrição vai estar o contato da Tona, mas se você quer falar com a gente passa todas as informações. É o melhor estúdio de Ribeirão, não é?
Ah, mas sem a menor dúvida é o melhor.
Exatamente.
E o maior também.
E a gente é muito sincero, né?
É verdade.
Se não fosse, a gente não falaria.
Isso é verdade. Faça um teste, visite os outros estúdios e depois visite a Tona.
Aqui.
Você vai se impressionar com a diferença
Exatamente.
De infraestrutura de todos os outros com a Tona. Verdade, não é puxação de saco. É verdade.
Não é puxação de saco, não. Mas é isso, então estamos aqui na Atona e vamos fazer esse episódio incrível com a Isabela, que está aqui na nossa frente. Isabela, vamos começar do começo. Desde quando você é palmeirense? Desde que você nasceu? Teu pai é palmeirense? Tua mãe? Tua família toda? Você teve escolha? Era Palmeiras ou rua? Como que era?
Palmeiras
verde
ou
branco?
Rua, com certeza. Pelo que eu sei, é Palmeiras ou rua.
Como que é na tua casa?
Foi mais ou menos assim. É, pelo sobrenome, né, não tem como esconder
é
a origem,
sobrenome?
Lunardello. Então, assim, pelo sobrenome
macarrão
já vê a
italiano.
Origem, macarrão italiano. É, a família, sobrenome da família do meu pai, quase toda Palmeiras.
Uhum.
Então, assim, do lado do meu pai, é meio que unânime Palmeiras e não tem escolha. Agora, minha mãe... Como nem toda a família, né, tem uma ovelha negra,
ela
minha mãe...
Ela é ovelha negra.
Ela é a ovelha negra da
Mentira.
Família. Exatamente.
Não sabia
minha mãe, corintiana, nunca me influenciou muito, não. Assim, ela nem acompanha
muito. Graças a Deus.
Até porque se ela acompanhasse, ela não seria corintiana.
É verdade.
E ela nunca tentou me influenciar muito, porque ela também não acompanha tanto. O meu pai já sempre... sempre assistia jogo com ele, então assim, uhum. As primeiras lembranças que eu tenho de introdução ao futebol foi com ele, uhum. Foi por causa dele, e ele palmeirense, não tão fanático quanto eu, mas palmeirense.
Não tão fanático quanto
não
você?
Não tão fanático, exatamente.
Eita.
Ele criou um monstro, meu pai.
Caramba, mal ele sabia o que estava fazendo.
Exatamente, ao ponto de assim, ele brigar comigo, por eu brigar com outras pessoas por conta do Palmeiras. Ixi. Então, assim...
Caramba!
Ele criou um monstro.
Ele criou um monstro, mas esse monstro existe desde quando?
Desde 2008, que é as primeiras lembranças que eu tenho de futebol a partir de 2008.
Então, pré-2008, você não tem nenhuma recordação?
Não, até por conta que 2008 eu já tava com 9 anos, então foi quando eu comecei uhum. a entender
sim, sim.
o básico do futebol,
sim.
Escanteio.
Que é impedimento.
Impedimento
você já sabia com 9 anos.
Já sabia.
Tem que explicar hoje, até hoje pra muita gente, impedimento.
É hoje, exatamente, inclusive pra árbitros, né?
É verdade.
Bom, então foi em 2008 que eu comecei uhum. a ver os jogos com meu pai. Ele começava a falar de jogadores.
Uhum.
E foi um ano bom, né?
Ganhamos o Paulista.
Foi um ano bom. Então você já tem recordações do título do Paulista. Foi o primeiro título
sim.
que você viu, então.
Foi o primeiro título, exatamente.
Você tinha...
Nove anos.
É, dependendo de que mês você faz aniversário, pode ser 8.
É, exatamente. Ah, ah. Assim, agosto, a partir de agosto já tinha 9.
Ah, então o Valdivia. Temos o Valdivete aqui.
Temos,
aqui é,
temos você falando de Valdivia então, mesmo. Três.
Igual ele já deu
com
ideia
certeza,
de transformar
não
o nome do podcast.
Como.
A gente
nós
fala
somos
toda
Valdivete.
Vez de Valdivia aqui.
O Valdivia é um mágico.
Meu manco favorito, né? Porque...
Meu manco favorito? Meu Deus. Não é Valdivete nada também. É mentira, falando isso do cara, mas como é que pode?
Valdivia, nem queremos você aqui.
Nem machucava, pô. Departamento médico.
A época do Palmeiras, que era o SUS ali, né? Era complicado.
Sim. Mas eu queria perguntar, você sempre gostou de futebol? Porque na nossa época não era comum mulher gostar de futebol. Hoje em dia tem mais, né? Tem mulheres na televisão, em internet, enfim. Na tua época era meio parecido com a nossa época, né? De não tinha muita mulher. Na escola, eu não sei se você era a única menina que gostava de futebol, mas você sempre gostou de futebol, assim? Você era diferente das meninas da tua escola? Você ficava mais com os meninos?
Sim.
Sempre foi assim?
Sim, era bem isso que você tá falando. Ainda tô na época de vocês, sou um pouco mais nova, mas ainda tô época de vocês. Tô meio que na transição.
Sim, sim.
Então, assim, da minha turma, por exemplo, na escola, pouquíssimas meninas... Primeiro praticavam esporte, faziam educação física, começando por ali.
Sempre assim?
Sempre assim, corriam. E eu era que queria entrar, jogar, eu era raçuda, sabe? Sempre gostei. E eu não era boa, não era boa. Até hoje, você colocar uma bola de frente, que eu vou tropeçar na bola.
A gente vê tanta gente que não é boa e joga futebol profissionalmente.
E ganha milhões.
Exatamente. Mas assim, eu jogava com os meninos, porque não tinha menina, não formava time, estudava escola pequena também. Jogava sempre no time dos meninos. Então, era eu no meio de um monte de garotos. E a questão de gostar de futebol também. As meninas... Que eu conviviam, além de não jogar, não praticar nenhum esporte, também não se interessavam pelo futebol. Então, muitas vezes, eu era até zoada, sabe? Você só anda com os meninos e tudo mais, você quer virar um menino, você não tem que gostar de futebol e tudo mais, isso é coisa de homem.
Você já ouviu aí, olha isso. A gente pensa, hoje é um absurdo, né?
Exatamente.
Mas as pessoas falavam isso,
exatamente.
Sim.
Até hoje ainda
falam. Até hoje falam, verdade.
É que hoje em dia estamos mais no cancelamento, então qualquer coisa é cancelada.
Não pode falar nada.
Hoje não pode falar.
Não pode.
As pessoas pensam isso, mas não falam.
Exatamente. Muitas pensam, mas não falam. Você pensa isso, cara? Você tá querendo me dizer que você pensa isso?
Ele tá falando.
Jamais.
Ele deu a ideia. Mas você jogava com os meninos e os caras alisavam pra você? Chegava frouxo, em dividida?
Não, porque eu não chegava frouxa. Eu jogava melhor que muitos ali.
Ah, entendi.
Então...
Ah, e podia ter seguido profissionalmente.
E eu era meio briguenta também.
Nossa, eu acho que você deveria ter seguido profissionalmente. A gente tá carente de boas jogadoras no Palmeiras.
E esse seu lado briguenta...
Mas se eu seguisse profissionalmente, continuaria carente.
Será?
Ela falou que é ruim.
Será? Eu não sei.
Ruim,
às vezes
ela
tá sendo humilde.
Mas eu era ruim.
Às vezes ela tá sendo humilde.
Não tô.
Não tá?
Não tá.
Não tô.
Dá pra ver que não.
Bom, então depois de 2008, aí você também viu ali 2008, 2009, o Palmeiras quase foi campeão brasileiro,
sim,
né?
Sim.
Foi por muito pouco. E você lembra, também tem essa vaga... É vaga não, né? Você já tem uma lembrança um pouco mais clara.
Sim, assim, eu já acompanhava o futebol a partir de 2008 e tudo mais, mas de boas lembranças eu digo que eu tenho a partir de 2012.
Boas e más, né?
Boas, exatamente, ia falar isso. Boas e más, mas a partir do ano de 2012, que eu já tava com uns 13 anos, é quando eu tenho boa memória, assim, de questão de jogador, de títulos.
Sim, sim.
Antes disso, torcia, acompanhava, assistia os jogos, mas não tantas lembranças.
E qual é a lembrança mais doce que você tem de 2012?
A Copa do Brasil, claramente. Betinho, Green Hell.
E a lembrança mais amarga seria o rebaixamento. Você trocaria o título pelo rebaixamento? Ou trocaria o rebaixamento pelo título, no caso?
Pelo que você fala?
Não ser rebaixado, mas não ser campeão.
Na Série A, mas perder o título pro Curitiba.
Anular os dois, né? Seria.
Eu acho que a maioria falaria que sim. Mas eu acho que não. Não trocaria, porque a Copa do Brasil me marcou demais.
Foi bom, né?
Me marcou muito aqueles jogos. Demais. Então, assim, é uma memória que eu tenho boa da Copa do Brasil, Felipão, Betinho, aquele time péssimo ganhando.
Mas lembrança de assistir os jogos com seu pai, alguma coisa mais familiar? Ou realmente de ser campeão, uma coisa que você não sabia muito bem o que era, né?
Também. Exatamente, também. que foi quando eu comemorei o título, foi o primeiro título que eu comemorei consciente, porque o de 2008 eu não tava consciente. Sim. E também foi um paulista.
Você lembra muito vagamente.
Desmerecendo.
Não, claro, claro.
O paulistinha do Corinthians. Mas é, o de... A Copa do Brasil me marcou demais, então eu não trocaria a Copa do Brasil pelo não rebaixamento.
Nossa, é, eu não trocaria também, cara. Muita gente...
Título é título, pô.
Título é título. E o Palmeiras, ele enfrentava uma fila nacional lá, já ali há muito tempo, né?
Sim.
É, você não viu, mas o Palmeiras foi campeão 98 com o Felipão também.
Sim.
Então, quer dizer, que foi o primeiro título que eu vi. Olha aí, pra você ver como eu tô velho. É. Você também. Sim. Não, você não viu, você não lembra, né? Você não lembra.
Vagamente.
E, por exemplo, a nossa geração, ela tem muito apego pelo Felipão. Não sei se você tem o mesmo apego por ele, sim, igual sim. Essa...
Eu tô, acho que na geração ali...
Transição.
Porque a geração de hoje em dia não gosta por causa do 7-1, né?
É,
é então, quem nasceu de 14
você pegou
pra
esse
cá...
Meio
mas
a meio,
o
7-1
né? Me afeta muito.
Não, eu também acho que não me afeta, não. Não tem nada a ver com o Palmeiras
exatamente.
Também. E o Felipão já foi goleado pelo Curitiba de 6-0 no Palmeiras também. Não me afetou
exatamente,
em nada.
Exatamente.
As glórias dele são muito maiores, né?
Eu também penso assim. Mas eu acho que eu tô na transição ali entre pezinho Felipão, pezinho Abel.
Ah,
sabe?
Tá. É, todo mundo pergunta Felipão Abel, Felipão Abel. Você ainda tem como não
nossa,
fazer
é
essa pergunta?
Nossa, é uma pergunta difícil essa.
É.
Eu acho.
É, eu acho.
Então, a resposta é...
Abel.
Difícil. Abel, você acha?
Não sei responder isso.
É, o Abel tá fresco ainda. Ele vai ganhar muito mais que o Felipão já ganhou, né? Tá ele ainda não saiu do Palmeiras.
Exatamente.
Essa é a diferença.
Mas acho que
é
Abel.
Mas o Felipão já finalizou a história dele no futebol, praticamente. O Abel a gente não sabe. Ele pode treinar o Corinthians amanhã, ele pode ser traíra com o Palmeiras depois de amanhã.
É, eu acho.
A gente
Deus,
não sabe o que ele
um
vai
tiro.
Fazer.
Nossa,
né?
Eu acho difícil.
Eu acho difícil também. E o Felipão, diz o Felipão que vai aposentar esse ano, viu? Ele falou isso.
Será?
Eu duvido.
Eu também tenho um pé.
Eu aceitaria o Felipão de novo no Palmeiras.
Ah, mas depois da era Abel.
Depois da era Abel. Pra substituir o Abel.
Eu acho que ele devia ter um cargo no Palmeiras.
Ô, tomara! Faça o voz que o Abel fique mais 40 anos no Palmeiras. Aí o Felipão seria...
Contrato vitalício.
Estaria com 110. Então, mas aí que a gente tem que falar uma outra coisa também. Que a gente, embora o Palmeiras esteja vivendo uma boa fase, empenhando títulos, a gente tava falando isso em off, inclusive. Tem torcedor do Palmeiras que pede fora Abel, Isabela.
Ah, não.
Tem torcedor que pede fora Abel.
É uma falta de respeito, né?
Você acha?
Eu acho. Porque o que o Abel já mostrou, já provou que ele entrou no Palmeiras pra ser ídolo. Pra mim, ele tá entre os ídolos do Palmeiras. Então, assim, torcedor que não reconhece as conquistas dele, pra mim, não é torcedor. A pessoa tá vivendo em Marte, porque...
Sim.
Isso
ele ganha tudo.
E você conhece alguns desses torcedores que estão vivendo
graças
em Marte?
Graças a Deus, não. Porque senão já teria agredido.
Mas você acha que até quando vai a gratidão? Se ele começar a fazer muita cagada... Ah, ele ganhou tudo pelo Palmeiras, ok. Sim. Mas uma hora... Eu não tô falando que fora Abel. Acho que ainda não começou essa hora.
Você tá falando fora Abel?
Mas eu acho que se ele começar a cagar muito... Eu acho que tem que ser questionado todo mundo, eu acho.
Eu também acredito nisso. Não, a gente não vai tirar o mérito dele por tudo que ele conquistou pelo Palmeiras, mas a partir do momento que não estiver entregando o que a gente espera,
sim.
Palmeiras tem que romper com ele.
Sim, sim.
Acho que o Abel merece uma despedida digna.
Uma despedida digna. A gente não pode ser cego, mas tem que ser grato.
Com certeza.
Mas ninguém teve despedida. O Filipão não teve, o Luxemburgo não teve. Treinador não teve.
Poderia ter tido, com certeza, né? O Filipão merecia, eu acho. Eu acho. Aquela demissão do Felipão, eu não engulo.
É que todos caíram por maus resultados, né?
Exatamente. Eu penso que, assim, se ele tivesse fechado a carreira dele no Palmeiras... Tô saindo.
Uhum.
Estou saindo.
Sim.
Não vou treinar mais nenhum time. Talvez merecesse, mas...
Mas o cara é demitido por mau resultado e tem uma homenagem, uma despedida, não tem lógica isso.
Sim.
Eu acho que se acontecer isso com o Abel, né, se ele entrar numa má fase e for demitido...
O Abel chegou a entrar em uma má fase, mas saiu rápido. Aquele período de 2021 ali, depois que ele ganhou a Copa do Brasil, a torcida pichou, 2021 já começou, e fora Abel, picharam isso também. Quer dizer... ele ganhou de novo uma Libertadores, ganhou duas vezes o Brasileiro, já ganhou o Paulista duas vezes também. Então, quer dizer, o Abel... cara, tá difícil você execrar o Abel hoje em dia, mas esses torcedores ainda existem.
Eu sei, torcedor pra mim que, primeiro, não viveu a época ruim do Palmeiras, bem provavelmente, porque viveu o rebaixamento que o Palmeiras teve Eu falo o rebaixamento porque eu vivi.
Você viveu. Então o Palmeiras só foi rebaixado uma vez.
Pra mim.
Se alguém te falar, não, é bi-rebaixado. É, mentira, não, eu só vi um. Exatamente.
Me prova o outro.
É, me prova o outro, é.
E então eu acho que tem que ser da época...
Sim.
Pós-rebaixamento, porque quem viveu o rebaixamento não tem lógica na minha cabeça reclamar do Abel.
É, e você disse que era muito briguenta, né?
Eu era.
Então, no colégio ali, o Palmeiras não enfrentava uma boa fase. Não sei se você... Exatamente o que isso eu ia te perguntar. Já teve agressão física?
Já. Meu Deus. Briguei.
Você já agrediu fisicamente?
É, eu super me arrependo, né?
Quantos anos você tinha? 20, de repente.
Olha, foi ontem.
É, foi ontem.
Eu tava no... Eu acho que eu devia ter uns 10, 11.
Já tinha comemorado
o
título.
E aí tinha um corintiano chato, mas muito chato. Não, normal. Né?
Como sempre.
Normal, exatamente, normal.
Ó, nosso diretor é corintiano, cuidado.
Vixe. Não vai agredir, hein?
Cuidado, é. Não vai querer agredir o diretor, hein? Pelo amor de Deus, hein?
Depois que desligar as câmeras.
É, isso.
Não, senão vou gerar provas pra mim mesmo.
Exatamente.
É, esse colega... de sala, era corintiano, assim, bem fervoroso. E eu sempre fui bem fervorosa também. E ele sempre me zoava e eu zoava ele. Só que um dia ele passou do ponto. Aí eu cheguei e empurrei ele. Ele, mas você não aceita, não sei o que tem, você já quer partir pra agressão. Eu falei, você é um chato, um babaca.
Caraca, isso com 10 anos?
Com 10 anos.
Meu Deus.
E aí eu não falei mais com esse menino na época... tinha Facebook, enfim. Tirei ele do Facebook, tirei ele de todas as minhas redes
sociais. Desfez amizade.
Desfez amizade, não falava com ele. Aí, recentemente, eu encontrei ele.
Mentira.
Eu encontrei ele.
E ele lembrou?
Lembrou. Aí ele falou assim, nossa, a gente era muito bobos, né? Era muito criança. Eu falei, ainda bem que você pensa assim. Eu também penso assim. Imagina se ele quer dar o troco.
Bater em você? Você vai na polícia na hora ali e resolve a situação. Cara. Caraca, mas você tomou gancho do colégio ou não? Ou não foi dentro? Não.
Foi dentro da escola, mas não virou nada, foi ali rodinha de...
Briguinha besta.
Você era de bater boca, de assim, normalmente.
É, não ficou quieta não, falou do Palmeiras, do outro lado da sala eu já escuto já. O que você tá falando aí do
Até hoje?
Até hoje.
Até hoje você caça a briga?
Exatamente, eu sou professora de matemática.
Ah, você é professora?
Exatamente, só que mas hoje eu sou autoridade, entendeu? Eu caço briga com o aluno.
Você já caçou briga com algum aluno?
Não, não. Mas tem aquelas piadinhas, né? Fala mal do Palmeiras o dia que perde, vou tirar ponto da sua prova.
Eu sou a favor de tirar ponto, sim. Sou a favor. Sou a favor disso. E seus professores sabem... Seus professores não, seus alunos sabem, claro, que você é palmeirense muito fanática.
Claro.
Então, quando o Palmeiras... então, quando o Palmeiras perde no outro dia, é esse tipo de piadinha que você escuta.
Exatamente.
É bom que você tem... Você tem quantos alunos nas suas salas por aí?
Bastante.
Muitos alunos? É, então, são muitos amigos que você pode fazer, ou alguns inimigos que você pode ter. Também, depende do ponto de vista, não é verdade?
Depende.
Claro. Sim. Nossa.
Mas você acha que a zoeira faz parte do futebol?
Eu acho. Eu acho, sim.
E como você sabe como passa do ponto?
Batendo em alguém.
Chegando na agressão.
Porque a pessoa te zoa, 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 aí do nada, passou do ponto.
Então, é que nesse caso específico, eu era muito imatura. É. Eu era criança.
É, 10
tava
anos.
Tava brigando por bobeira. Hoje em dia, já não me vejo fazendo isso. Uhum. Então...
Que bom.
Que bom. E eu já penso assim, já tenho mais noção de quem zoar. Eu não, se eu vejo na rua alguém que eu não conheço, eu não vou zoar, eu vou ficar na minha.
Sim, sim.
Mas normal. Se às vezes alguém vem me zoar, que nem já vieram me zoar na academia, sua tatuagem feia. Aí eu falei assim, sua camisa feia também. Se eu vejo que a pessoa tá levando na esportiva, eu brinco também. Entendeu?
Já teve casos que você sentiu que não houve esportividade?
Não, graças a Deus não.
Nunca passou por... Na academia, o maromba, feia essa tatuagem, não tem mundial, não sei o quê.
Não.
Você, vai se for...
É, se eu já percebesse que... passa da brincadeira, aí eu já... Mas nunca aconteceu, não.
Aham, mas aí você cresceu e ficou mais... ajuizada.
Ajuizada,
ajuizada,
criei,
né?
Maturidade na marra.
Criou maturidade na marra. Acredito que esse episódio tenha servido pra isso também.
Também, também.
Não é?
Sim. Eu lembro, eu tenho vergonha.
Não, não precisa ter vergonha, todo mundo já cometeu...
Você bateu num corintiano.
É, fez um bem pra humanidade, zoeira.
É. E você falou da tatuagem, qual que é a história dela? Tem...
Então, essa tatuagem eu fiz ano passado.
Vê se a câmera consegue pegar ali a tatuagem, eu não sei se consegue.
Tem o símbolo e tá escrito...
Cabeça fria, coração quente, a mão de palestra e o P.
P de Palmeiras.
Palmeiras, palestra.
Claro. Ah, é recente, Cabeça Fria, Coração Quente.
Sim, eu fiz ano passado. Eu sempre falava pros meus pais, desde pequena, eu ia pra praia fazer tatuagem de rena.
Do Palmeiras.
É, do Palmeiras, sempre. Sempre falava que eu ia ter tatuagem do Palmeiras. E meus pais, não, que tatuagem o quê? De time, as pessoas podem te bater na rua. E eu falava, não quero saber. Eu vou fazer tatuagem do Palmeiras.
Seus pais têm tatuagem ou não?
Agora eles têm.
É.
Depois que eu fiz, todo mundo entrou na onda e fez.
Ah, entendi.
E mudaram a cabeça, inclusive.
Mas você tinha outras tatuagens ou não?
Não, essa é a primeira. Uhum. Primeira e a única, na verdade, por enquanto, que eu tenho. Mas eu sempre falava que ia fazer...
Ah, quer fazer mais?
Quero.
Do Palmeiras.
Do Palmeiras, também. Sempre falava da tatuagem. Aí, ano passado, eu tomei coragem e falei, vou fazer. Não falei pra minha mãe que ia fazer. Comentei com a minha amiga e meu marido. Ele falou comigo fazer. E ele é corintiano, tá, gente?
Exatamente.
Ele pagou a tatuagem de presente
Mentira.
Pra mim. Sim.
Nossa, corintiano de Araque, esse.
É, tá quase convertendo. E eu queria fazer alguma coisa que, assim, começar com algo mais discreto. Porque como eu nunca fiz tatuagem, eu falei, ah, eu vou estrear muito.
Uhum.
Aí eu fiz o P e essa frase que eu levo pra vida, assim, não só por conta do Abel, eu acho que é uma frase que ela se encaixa em todos os parâmetros, não só no futebol, que é cabeça fria, coração quente.
Sim.
Então, assim, eu sou muito esquentada.
percebemos.
Eu sempre tive a cabeça quente, coração quente e, então, em vários sentidos da minha vida. E aí eu tatuei essa frase, que além de me remeter ao Abel, ao Palmeiras, eu tento usar em situações onde eu tô muito esquentadinha.
Aí você lembra dessa frase.
Exatamente.
Aí você olha pro seu braço...
Calma, deixa eu respirar, manter a cabeça fria, pra fazer boas escolhas, né?
Uhum.
Então a história é essa, mas essa foi a primeira. Inclusive, quando eu fiz... eu falei assim, nossa, minha mãe vai me matar, porque eu não contei pra ela. Aí eu mostrei pra ela, ela falou assim, ai, não gostei, não faria, mas a reação, não esperava essa reação, esperava algo bem pior. E aí ela falou, nossa, mas você, eu tenho uma filha, Alice, 6 anos.
Que é palmeirense.
Que é palmeirense, claro. Minha mãe, nossa, mas você fez uma tatuagem do Palmeiras, não fez uma tatuagem da sua filha. Sua filha vem primeiro. Eu falei, calma lá, mãe, minha filha nasceu em 2017.
Sim.
Palmeiras nasceu em 1914. Então,
verdade.
Vamos lá, quem veio primeiro? Eu vou fazer algo que me remeta a Alice, sim.
Futuramente.
Mas a primeira sempre foi a que eu sempre falei que eu queria, que é a do Palmeiras. E eu fiz a tatuagem do Palmeiras.
E que legal que foi uma frase do Abel, né? Que se você fizesse a tatuagem, sei lá, em 2020, não seria essa frase.
Não seria.
Seria alguma outra...
Ou só o P, talvez.
E qual que é a próxima que você quer fazer? Tem alguma em mente ou não?
Tenho, eu queria tatuar um porquinho.
Um porquinho?
Eu acho bonitinho. Eu pensei aqui, assim, no braço. Eu gosto do símbolo da Savoia.
É bonito.
Ah, eu acho lindo, lindo.
Bonito.
Inclusive, pra mim, aquela camiseta azul.
Ah, é.
O símbolo da Savoia é a mais linda.
Eu quase vim
todas.
Com ela hoje.
Eu sou apaixonada naquela camiseta. Ou o símbolo da Savoia ou o porquinho. Ou já vou embalar e fazer as duas juntas.
É verdade, você pode fazer as duas pequenas.
Sim,
e fazer as duas juntas. Sim. Fazer um combo.
Pra depois que eu fizer a cirurgia que eu tenho pra fazer na barriga, vai arrancar a pele e vai deformar a tatuagem. Então eu quero fazer a tatuagem depois da cirurgia. Eu quero fazer na costela e escrever Palmeiras.
Só escrever Palmeiras?
É, na costela.
Em verde?
Em preto.
Mas como assim, preto? Isso daí é controverso, hein?
Por que preto? Ah, só escrita.
Só escrita,
só
pode?
Escrita, pode.
Escrita, pode. Ixi. Mas você falou que o seu marido é corintiano, né?
É.
Como é que quantas pedras você jogou na cruz pra ter que passar por isso na vida?
Muitas, então. Acho que foi por conta daquela agressão lá.
Ah, eu acho que foi. Deus cobrou.
Deus cobrou.
Voltou pra você.
Voltou tudo pra você.
Você não gostava de corintiano, vou te mandar, você vai gostar na marra.
Putz. Vocês estão juntos há quanto tempo?
Há 7 anos.
Ele
é o pai da menina, né?
Sim.
E foi fácil fazer virar palmeirense?
Foi super fácil, não tinha escolha, na verdade. Eu sempre falei pra ele, de quando eu engravidei, até antes, sim, brincando, que eu não teria um filho se não fosse palmeirense.
E ele? E se ele falasse a mesma coisa que você? Não teria um filho se não fosse corintiano?
Exatamente.
Vocês iam terminar?
Eu falei, você vai ter com outra mulher. Comigo.
Mentira!
Sim, claro.
E se ele falasse a mesma coisa? Vai ter com outro homem. Acabou a relação.
Acabou a relação, pô.
Alguém tem que ceder, né?
Exatamente. Não sou eu.
Nossa! Esquentada, hein? Esquentada. Caramba!
Aí ela nasceu E sempre incentivo, desde pequenininha ela. E ele tenta fazer ela ser corintiana, mas
que jeito?
Não... Ah, filha, grita, vai Corinthians pra mamãe, pra irritar a mamãe. Mas ela não vai na dele. Não, uma vez ela foi na dele, que foi quando ele ficou na cabeça dela. Ai, fala pra mamãe que você é corintiana agora. E ela falou. Eu falei assim, ah, é? Eu vou dar uma lição nela que ela nunca mais vai fazer esse tipo de brincadeira comigo. Falei assim, tudo bem, Alice. Não falei com ela. Ela falava comigo, eu não respondi. Eu fiquei, acho que uns 3 dias sem falar com ela. E ela chorando, implorando, mamãe, eu sou palmeira, sim, tava brincando. Eu dei esse
ela
dia,
falou, tô
falava,
brincando, ficou falava. Com medo, ficou com medo.
Foi o papai que mandou eu fazer isso.
Levou um apavoro.
Levou um apavoro.
Eu dei um gelo nela uns 3 dias.
Na sua filha?
Na minha filha.
Por causa disso? Sim. Quantos
anos
ela tinha?
Ela tinha uns 3 anos.
Meu Deus, isso aqui não pode ser verdade.
Sim.
Verdade?
Verdade. Eu dei um gelo nela... E aí, no terceiro dia, eu falei, ah, já tô pegando pesado. E ele, na minha cabeça...
Será que eu tô pegando pesado?
E ele ficava na minha cabeça, falando assim, não, ela é criança, você não pode fazer isso. Eu falei, eu posso, porque se eu não fizer isso agora...
Aí...
Depois, eu preciso dar uma lição.
Mulher de visão.
Exatamente.
Pode piorar.
Aí, depois disso, nunca mais. Pode perguntar o time pra ela, longe de mim, perto de mim.
Com 6 anos, ela já sabe. Já se ela sabe. Falar que é Corinthians... E se ela crescer e pensar melhor e... Então... Acho que eu vou ser São Paulo.
Não, aí eu penso melhor na maternidade
dela. Ah, a gente fala isso
não,
brincando, mas é claro que pode ser que aconteça.
Sim, sim, tem.
E aí chances. Tem. É difícil, eu não sei se eu estaria preparado pra isso, pra, sinceramente falando.
É difícil.
Meu filho é corintiano, meu Deus, onde eu errei?
Onde eu... Exato, você vai ficar não,
é muito triste isso, né? Pode ser bandido, pode ser, não tem problema. Pode ser participante de reality show, não tem problema. Mas não vire corintiano.
Exatamente.
Aí que tá. Sim. E vocês
é
convivem bem.
A gente convive bem. Hoje em dia, eu vou aproveitar pra zoar ele.
Claro.
Porque ele é corintiano, ele fala que ele é corintiano, só que ele acompanha muito mais o Palmeiras hoje em dia. Ele sabe tudo do Palmeiras. Ele tá por dentro das contratações. Ele assiste muito mais jogo do Palmeiras do que do Corinthians hoje em dia, então...
Tá vendo?
Ele já tá com um pezinho ali.
É que só o Palmeiras disputa jogos grandes, finais,
Corinthians. É por isso que ele não vê isso, né?
É, então, o corintiano nos últimos anos ele não tem visto muitas
decisões. Tem graça, não tem emoção. Não tem
brasileiro nada. Não chega Libertadores, não disputa, Copa do Brasil, coitado.
Ele quer ver jogo
chega.
Bom, né?
É.
Ele quer ver jogo bom.
A gente...
E é por isso que é fácil convencer tua filha a ser palmeirense hoje em dia, claro. Do que corintiana.
Por enquanto, espero que continue assim, tomara. Mas a família do seu marido, então, também deve ser corintiana, ou não?
O pai dele é São Paulino e a mãe dele é corintiana. Então, assim, ele pende pro lado do Corinthians, mas eu acho que nem por influência da mãe, porque a mãe também não acompanha, minha sogra. É, mas por conta, acho que da época da escola, amizade, sabe? Ele disse ser por isso. E o pai dele tentou, né? Que ele fosse São Paulino.
Mas não conseguiu.
Não conseguiu.
E ele tem quantos anos?
Ele tem 26.
Então tá com 26. Ele pegou uma fase boa do São Paulo.
Pegou.
Pegou. Era a fase que era tricampeão. Era fácil ser São Paulino naquela época, né?
Mas aí, acho que por conta de amizade, ele...
Eu não sei o que é pior. Se é São Paulino ou se é corintiano. Eu não sei.
Ah, é corintiano?
Corintiano é pior, você acha?
É. É pior, eu acho.
Ou raça insuportável.
É?
Nossa.
É difícil. Bom, tanto
você
bateu
em
um.
São Paulino também... É difícil achar um que... Tá, vamos debater. Geralmente eles estão nem aí.
É.
Famoso...
É. Modinha.
É difícil debater com alguém civilizado hoje em dia futebol. Não. Porque aí o palmeirense, ele é... Como fala? Ficam provocando ele porque não tem mundial. É aquela, só falam isso, é muito chato até,
isso,
né? Então não tem muito o que...
E o que você acha do Flamengo? Na nossa época o Flamengo não era nada, era um qualquer. A gente nem ligava pro Flamengo.
Flamengo, cheirinho.
Mas hoje em dia criou meio que uma rivalidade. Ali. Mas você tem o Flamengo como um rival assim? Ou
eu acho que
liga
esse
muito?
Palmeiras, dos poucos rivais que tem atualmente, o Flamengo é um deles. Que nem no estado de São Paulo. Vamos pegar Santos, gente, Santos.
Coitado do Santos.
Coitado do Santos. São Paulo deu uma, né, Copinha do Brasil, deu uma...
Sim.
Corinthians, ganha nada. Então, assim, a gente mudou de estado. Nossos adversários agora
acreditam
em outros
estados. Mas na Espanha
Grêmio,
não é assim?
Botafogo.
O Barcelona e o Real Madrid não são arquirrivais? Um tá em Madrid, outro tá em Barcelona. É. Muito longe.
Mas se jogar Flamengo e Corinthians, Flamengo e São Paulo, você torce... Pro São Paulo, pro Corinthians ou pro Flamengo?
Eu não torço pro... Eu não consigo opinar em jogo assim.
Tá vendo? A rivalidade já tá tão forte.
Meu
até
Deus.
O Flamengo já entrou no bolo.
Assim, você fala São Paulo e Flamengo?
É. Pra mim é óbvio que é eu torço pro Flamengo.
Ah, não. Na Copa do Brasil eu torci pro Flamengo.
Dúvida. É, eu também.
Porque o São Paulo não tinha Copa
exatamente,
do Brasil.
Exatamente. É, e tá aí o
acabou
ponto.
A piada, né?
É, eu torci pro Flamengo. Mas só nesse caso, quando é jogo comum, assim, eu torço por empate.
Torço por empate. Mas você conhece flamenguista? Ou
não.
Ou em rede social, não sei se você é muito ativo em rede social. Se tem muito flamenguista enchendo o saco, que geralmente tem.
Não, na minha não. Eu não tenho...
Ela bloqueia.
É,
bloqueia. Melhor assim.
É, assim, na rua eu vejo de vez em quando gente com a camisa do Flamengo. Uh-huh. Já vi na minha academia. Mas na rede social e ciclo de amizade eu não conheço muito
Flamengo. Aí você ia conhecer gente mais chata que corintiano, sabia?
O quê? Flamenguista?
Sim. Muito mais.
Tá pau a pau.
Então, viaja um fim de semana pro Rio, pra Brasília. Nossa. Aí você vai ver o quão chato são os flamenguistas. É pior que o corintiano. Mas muito pior. Muito pior mesmo. Pode ter certeza disso.
É que o carioca, ele já é mais lento, mais chato, mais
falou.
Se
acha. A gente gostava do Botafogo até ano passado.
É, fato.
Foi só o Pedro Certezas e Felipe Neto aparecer, que passamos a odiar o Botafogo. Aliás, que campeonato brasileiro no ano passado, hein?
E a Bela, que não nasceu... A Bela nasceu, vocês estão sabendo?
Quem é Bela?
Ah, da mulher grávida lá.
Ah,
a Bela
que
na barriga,
nascer
campeã.
Ah, sim.
Gente, a Bela, vocês souberam se ela nasceu?
Ah, eu acho que é gravidez, virou gravidez de elefante.
É,
deve ser anos pra parir.
Infelizmente.
Que título, hein?
Não foi?
Que virada.
Onde você tava aquele jogo?
Contra o Botafogo.
Contra o Botafogo. Contra o
eu
que
tava
foi,
em casa.
É emblemático isso.
Nossa, jogo. Eu tava em casa. Foi um jogo que eu tava com muita raiva. Com muita raiva. Porque o primeiro tempo, aquele esculacho.
Exato.
Jogando
exato.
nada.
Você tava com seu pai esse jogo ou não?
Não, com meu marido.
Uhum. E tava secando você.
Claramente, ele tava secando.
Ele comemorava os gols do Botafogo?
Comemorou.
Olha que
comemorou.
Safado.
Eu falei assim, eu tava com tanta raiva naquele jogo que eu falei assim, nossa, que vontade de deitar naquela cama e dormir. Eu lembro que eu ainda falei assim pra ele... O jogo de hoje, o Palmeiras tinha que perder por W.O. Quando vier o segundo
já é
3-0. Tempo, vai vir mais 3, vai ser vexame. Eu não tava botando fé, tava com uma raiva, eu xinguei tanto, xinguei a Bel, xinguei... E aí fora Bel não.
É.
Aí voltou,
segurou, né?
O Palmeiras começou... Gente, que jogo.
É. O Hendrick
foi o jogo
mudou,
marcou,
o Hendrick,
né?
Mudou o jogo, exatamente.
Sim, igual o Hendrick faz.
Realmente, primeiro
mas
tempo...
pra mim, aquele jogo, Palmeiras, se eu fosse técnica lá, o Palmeiras tinha perdido por W.O., porque eu fiquei agoniada
não,
naquele
jogo. Não, com certeza. Igual o Abel falou no intervalo, não tinha como fazer pior ali. Mas ali sacramentou muito o título do Palmeiras, sim. Né? Depois daquele jogo, o Botafogo não ganhou mais nenhum jogo.
E o Palmeiras embalou.
E o Palmeiras embalou de vez. Ali exatamente. Deu uma abalada no psicológico deles muito pesada.
Deu.
E no começo do campeonato, entre Libertadores e Brasileiro, prefiro Libertadores, Brasileiro já estamos cansados de ganhar, e no fim das contas comemoramos como nunca.
Exatamente.
O Brasileiro.
Foi... Teve mudança de foco, né? O Palmeiras estava tentando
sim.
focar nos dois. E
sim, sim.
E aí, quando desclassificado da Liberta, aí foco total, foco.
Com
acho
certeza.
Que foi isso, né? Com certeza, foi isso que passou na cabeça do Abel.
E o seu marido te
entregou...
zoou muito na Libertadores?
Azul,
naquela eliminação azul. Pro Boca, foi dormir com a cabeça desse
sim,
tamanho.
Sim, nossa, não só ele, né? Aluno, a rede social. Eu sei que eu fui dormir, eu desliguei a internet. Falei, não quero saber.
Sim.
Porque eu começo a enxurrada de mensagem. É gente que eu nem tenho contato mais que me manda mensagem, porque sabe que eu zoo, né? Então vem
sim,
me zoar.
Sim.
É, grupo de amizade, grupo da faculdade, grupo do prédio, dos moradores.
Caramba.
Aí surge gente até do esgoto, né? Que você não...
Isso porque a gente perdeu uma semifinal de Libertadores.
Exatamente, né? Uma semi, lembrando.
A gente nem foi rebaixada, nada.
É.
Não caiu numa pré-Libertadores. O Corinthians caiu na primeira fase, na fase de grupo.
Exatamente.
Na fase de
grupo. Lembra, fase
e
de
aí
grupos.
Você zoou, obviamente,
claro,
seu marido.
Claro.
Nossa, olha a diferença de patamar.
São Paulo nem na
a diferença de zoeira, até...
Não, demais. E o Santista, não sei se você conhece algum. Esse aí deu
conheço.
Deu dó.
Tenho dois alunos Santistas.
Você tem?
Dó. Tenho.
Nossa, período muito difícil.
É ruim não conhecer, né? Porque aí você vai zoar quem?
Não tem quem zoar,
sim,
né?
Claro.
Sim. Eu queria te voltar... você tava falando de 2012, que ganhou a Copa do Brasil e depois caiu. O que era o rebaixamento pra você? Você lembra disso, assim? Tipo, você achou que era o fim do mundo? Eu vou falar a minha experiência em 2002, né? Eu tinha 9 anos também. Eu achava que eu tinha que mudar de time, assim. Caiu, eu falava assim, ah, eu tenho que mudar de time, eu tenho que escolher outro. Aí eu comecei a pensar, que time que eu vou torcer? Eu fiquei pesquisando, Deus, tá, ah, acho que eu vou torcer pra esse e tal. Aí depois eu falei, não, dá pra torcer pra um time de segunda divisão. Mas assim, eu achava que era o fim, assim. Caiu, acabou. O time acabou, eu achava que acabou.
Então...
Que você achou? Você chorou? Você lembra do sentimento do rebaixamento?
Eu lembro, eu chorei. E eu lembro do meu pai falando, não, mas ano que vem é campeão de novo. E aí a gente...
Ah, ajudou muito.
É, quando Série B, né? É, campeão de novo, a gente só vai jogar um ano com times ruins. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim. Eu também não tinha tanta noção do que era o rebaixamento. Mas na minha cabeça, o Palmeiras só ia jogar um ano com times ruins pra depois voltar.
Uhum. E acertou.
E acertou, foi de fato, né?
Sim. Imagina os torcedores pro Cruzeiro. Ia ficar tanto tempo na Série B.
Mas você acha que o rebaixamento é tipo história manchada, alguma coisa assim? Porque a gente tava até falando de trocar o título da Copa do Brasil, né? E eu não trocaria porque eu acho que rebaixamento, se você voltar no campo, tá tudo bem. Acontece com todo o time, assim.
Claro.
É uma coisa normal.
Normal.
É, então, assim, você acha que... Você tem vergonha, assim, do rebaixamento? É uma coisa que você acha que é uma mancha na história do clube?
Não.
Ou ok, assim?
Não, eu acho que... que demonstra a grandeza do Palmeiras, que por ter passado por momentos bem ruins e momentos incríveis, né? Tantos títulos que nós temos.
E a gente
eu não vejo como uma
bola.
Fraqueza, exatamente. Eu não vejo como uma fraqueza, eu vejo como demonstração do tamanho do Palmeiras. Eu vejo assim. Então eu não ligo. Ah, bi rebaixado, foda-se.
Eu também não ligo.
Mas
pra
e o Mundial se liga? A piada do Mundial. Piada que não.
É que assim, o Mundial me dói um pouco. Eu discuto, falo, não, nós temos sim, mas...
Mas tem? Pra você tem? Hesitou. Tem. Por quê? Ixi, hesitou demais.
Hesitou muito.
Que medo, socorro!
Em vez de afirmar que tem.
É.
Nós não temos o Mundial de agora, né? Então
da FIFA.
Da FIFA,
okay.
Exato.
Mas
nós
um
fomos campeão.
Mundial.
Exato, nós ganhamos, nós fomos considerado o melhor time do mundo.
Sim, pra aquele
Palmeiras,
contexto, pra aquela...
Pra mim é campeão. Campeão mundial.
É mesmo?
Foi o primeiro campeão mundial, campeão do mundo.
Mas, tipo, você...
Mas eu tenho essa raiva porque eu quero ganhar o de agora.
É, agora ficou mais difícil.
Bem
mas,
mais.
É bem mais difícil. Mas, ontem, não sei qual entrevistado eu perguntei isso, mas tenho que perguntar pra você também, porque quando você tava crescendo, você tava ficando mais lúcido no futebol, você já ouviu seu pai falar que o Palmeiras era campeão mundial? Você já ouviu isso de alguém, que o Palmeiras era campeão mundial? Porque eu, quando era criança, nunca ouvi isso.
Não. Eu só via, na verdade, o contrário, que a zoeira de que não tinha o Mundial.
Você já cresceu com essa zoeira?
Já.
Porque começou depois de 2012, que o Corinthians ganhou a Libertadores.
É, então.
Porque antes, a zoeira era que o Corinthians não tinha Libertadores. Não tinha estádio,
não
tinha
Libertadores.
Tinha
até a música da Mancha e tudo mais.
E aí o Corinthians conseguiu a Libertadores e conseguiu o Mundial mais legítimo, porque eles tinham de 2000, que era meio fajuta, a gente zoava também. Então a zoeira era sempre em cima do Mundial do Corinthians, da Libertadores do Corinthians que eles não tinham, e não tinha estádio. Eles conseguiram tudo. E aí, tudo numa tacada só, assim.
É, foi tudo rápido, né?
E aí mudou a zoeira pro Mundial do Palmeiras, né? E aí foi a partir daí, 2013,
foi,
mais ou menos.
Foi, que
então você já cresceu com essa zoeira. Porque na nossa época nem tinha zoeira do Palmeiras não tem Mundial. A gente, eu nunca ouvi.
Porque
eu comecei a ouvir em 2012.
Embalou a partir daí mesmo.
Foi,
Foi.
Porque o primeiro era Libertadores, né? O Corinthians demorou pra conseguir Libertadores. Sim. E foi realmente, assim, cara, um aborto da natureza muito grande, né? Nunca mais, talvez, eles consigam.
E outra coisa também foi a Copinha, né? Que a gente...
Mas agora a Copinha não vale mais.
É.
Porque o Palmeiras já ganhou duas.
Sim.
Então agora pra quê? Agora não vale
agora
mais.
Agora é o Mundial.
E se o Palmeiras ganhar o Mundial, também não vai valer mais. Porque, pense bem, se o Palmeiras ganha, o torneio perde o valor. Por algum motivo, que eu não sei explicar qual é. Porque o Cruzeiro não tem Mundial, Galo não tem Mundial.
Uhum.
É, Curitiba não tem... Sei lá.
Botafogo,
Fluminense, Vasco. Então são... Quantas vezes alguém disputa o Mundial de clubes pra poder vencer?
Não é um torneio que você... Não tá no teu calendário. Você precisa ganhar Libertadores pra ganhar. É um...
A gente espera disputar, mas não é um...
O Palmeiras disputou 3 vezes na sua história, em mais de 100 anos.
4 vezes.
Mas esse atual... tem gente que nunca disputou, tem gente que disputou uma vez só. Até 2020 a gente tinha disputado uma vez só, né?
2 vezes. Corrigindo. Calma, calma. Você tá fazendo, você tá se pegando.
Mas você,
cara,
acha o Mundial o top do, assim?
Eu acho. Pra mim.
O torneio mais top.
É o top. É. Aí, tá vendo, cara? Isso aqui foi um banho em você que. Sabia que ele desvaloriza o Mundial? Mundial, acho que não é nada. O Mundial é o Mundial. Não, são os melhores. Mas agora.
Não são os
porque,
melhores.
Porque, querendo ou não.
Ué,
quem que são os 10 melhores times do mundo hoje? Não tá os 10 no Mundial, vai estar tá um no Mundial.
Não, mas é.
São os melhores times do mundo.
Os melhores dos continentes são no Mundial.
Não. Mas querendo ou não, dos campeonatos que os times brasileiros disputam, qual que é o ápice? É o Mundial.
Pra gente, sem dúvida.
É ser o maior, claro, do Brasil, tem a Copa do Brasil, enfim. Mas ser o maior da América e depois ser o maior do mundo. Então,
sim.
Não é que tirar o valor do Mundial.
Não, é que eu acho assim, você tem que classificar pra Libertadores, já é um mérito. Aí você tem que ganhar Libertadores pra disputar o Mundial. Então,
e agora fica bem mais difícil.
É,
né?
Tipo assim, eu acho que primeiro você tem que pensar no brasileiro, depois tem que pensar na Libertadores, pra depois pensar no... Eu acho que é estranho você
então,
ter...
Então o brasileiro é a prioridade.
É, não, em tese...
Se enrolou.
É. Classificar pra Libertadores. É o objetivo, pra você chegar no Mundial. Sei. Mas é que, o que eu falo é que assim, você não pode colocar o Mundial como um objetivo. Por exemplo assim, o Abel tem o objetivo de ganhar o Mundial pelo Palmeiras. Não, o objetivo é ganhar Libertadores primeiro.
O objetivo é ganhar.
Primeiro você tem que classificar pra Libertadores, ganhar Libertadores. E o Mundial é uma consequência de tudo isso. Aí você disputa o Mundial. É, não é um torneio que tá no teu calendário, né? Então...
É, não tá. Mas no ano que vem já tá, viu? E no ano que vem, aí sim, pode ser que sejam os melhores times do mundo. Porque é muita gente, é muito time, vai
aí
ter...
Aí sim, esses...
Oito europeus, sim. É difícil. Muito,
mas o que vocês acharam dessa...
Ah, o formato é... Dessa nova... Ruim, né? Pro sul-americano é horrível,
Ah,
né?
Mas pra quem gosta de futebol é legal assistir. É uma Copa do Mundo de clubes.
Não, ter uma rodada, River Plate, Real Madrid...
É legal, pra quem gosta de futebol é legal pra caramba.
E Flamengo...
É um torneio gigante
legal.
A mais no
mas
calendário.
Mas a gente não vai ter...
Fica muito mais difícil.
Mas a gente não vai ser campeão, não tem como.
Não vai ser campeão, mas tem o Intercontinental, que é o Mundial, que pode ser... Mas aí se o Palmeiras ganha o Intercontinental, eu tenho certeza que não é Mundial.
Vamos falar, você tem dúvida?
Não sei se eu quero ganhar. Mentira, quero sim. Quero demais ganhar esse torneio, mas não dá. É difícil, né?
É qualquer coisa pra palmeirense é difícil.
Muito difícil, nada é fácil pro palmeirense. Palmeirense agora... O que você acha dessa geração de Enzos que tá aparecendo, com todo o respeito, de Avantins?
Estão mal acostumados.
Estão mal acostumados, você acha?
E tem... Eu já vi torcedor, assim, dessa faixa etária, os Enzos, que torciam pro São Paulo, pro Corinthians e mudaram para o Palmeiras por conta da fase. E eu acho isso um absurdo, sim.
Como é que é? Você conhece torcedor do Corinthians e do São Paulo?
Que virou palmeirense.
Que virou palmeirense?
Por conta dos títulos dos últimos anos.
Não. Meu Deus.
Sim.
Como? E aí agora é palmeirense.
E é palmeirense.
E se, palmeirense
se diz palmeirense.
Se palmeirense.
Se diz palmeirense.
É rebaixado agora, muda de novo.
A questão é, e aí, volta a ser São Paulino, corintiano? É ridículo.
Torcer pra quem tá ganhando é fácil, pô.
É fácil.
Muito fácil. Mas a gente
e
tá ficando acostumado.
É bem o que você falou, são os Enzos.
São os Enzos. Assim. Você tem muito aluno Enzo?
Tenho.
Que virou palmeirense depois agora? Aí tá vendo? Não é piada, né? Infelizmente é uma realidade dura. É, mas...
Os Enzos tem muito torcedor europeu também, né?
Também. Eu não acompanho.
Você vê isso na sala de aula, por exemplo? Você... Não sei qual a faixa etária dos seus alunos, aproximadamente.
É, tem uns 15 e alunos mais velhos do cursinho. Então, assim, tem aluno mais velho que eu.
Ah, não. Então, dessa faixa de 15, talvez você veja gente que gosta mais de futebol europeu, com camiseta de time europeu.
Sim, muitos.
A que se deve esse fenômeno cultural que tá acontecendo
eu acredito
no Brasil?
Que os ídolos que estão... Os ídolos de agora.
Que estão indo embora?
Sim. Eu, assim, eu não... Eu sou bem patriota, então... Eu acompanho futebol brasileiro. Eu não sou muito ligada ao futebol europeu.
Não te passaria pela cabeça, vou torcer pro Real Madrid. Sua filha fala, não vou torcer pro Palmeiras não, vou torcer pro Barcelona.
Não, na minha cabeça nem faz sentido isso.
Então, mas tem gente que é assim hoje, né?
Tem. Eu fui na loja comprar uma camiseta do Palmeiras e não tinha o tamanho que eu queria. Aí o cara falou assim pra mim, você não quer ver uma de um time europeu? Aí eu virei pra ele e falei assim, não, mas eu tô procurando o Palmeiras, o meu time é o Palmeiras. Aí ele, não, mas você não torce pra time europeu? Eu falei, não.
Nossa.
Eu vim pra procurar a camisa do Palmeiras, não tem? Obrigada, tchau.
Então, os próprios vendedores já estão normalizando o fato de termos um time europeu. Não, eu sou contra isso daí. Não. Aqui não. Já estão levando nossos jogadores. Vão levar nossos torcedores também? Exatamente. Só faltava essa agora.
Eu entendo porque o melhor futebol tá lá, né? Então, eu não consigo também acompanhar muito. Ter um time, assim. Eu acompanho, eu assisto, gosto de futebol, assisto Champions League, mas eu não tenho um time, assim. Não consigo falar, eu torço pro Real, torço pra não sei o quê. Eu gosto de assistir, eu assisto. Mas, por exemplo, as pessoas vão assistir basquete, elas assistem NBA. Uhum. Ninguém assiste a NBB, o Palmeiras de basquete, ninguém assiste. Ninguém torce pro Palmeiras do basquete, Flamengo, São Paulo, todo mundo tem time de basquete. As pessoas assistem a NBA. Então, porque o melhor basquete, você já assistiu NBB, NBA? Compara. É muito, parece outro esporte.
Nunca
assisti. Parece outro esporte, NBA mil vezes melhor. Então, eu acho que a geração atual, eles enxergam talvez o futebol brasileiro como um NBB, assim, né?
Nossa, isso desvaloriza demais,
não,
né?
Muito ruim, a longo prazo, né?
É que o nível técnico do futebol brasileiro tem caído muito, né? Tipo assim, surge o Endrick, ele já vai pra fora.
Sim.
É, o Vinícius Júnior já saiu, Jesus saiu, não sei quem, qualquer jogador já sai. Teve o Beraldo no São Paulo, já saiu. O Moscardo no Corinthians já saiu. Não fica, jogador não fica aqui.
Sim.
E assim, não vejo que eles não estão errados, né? São propostas
com certeza
deles.
Não dá pra segurar,
se fosse,
né?
a gente
revela e vende.
A gente falou do Endrick outro dia, né? Que dava pra talvez ficar um pouco mais. Mas, mano, não dá pra segurar,
Não dá pra segurar, né? Eu acho que daria pra ele ficar até o fim do ano. Eu acho que daria. Se fosse o Matos na negociação, aconteceria como o Gabriel Jesus, ele ter ido embora no fim. Então, o Endrick...
E o Estevão tá indo pro mesmo caminho, né?
Tá indo pro mesmo caminho. Já ele tá vendido também, já ele vai embora.
O Kevin já saiu, né? Quase não jogou, já saiu.
Nem o Giovani saiu também muito cedo.
Daqui a pouco o Luiz Guilherme sai.
Todo mundo,
não fica mais.
E enquanto isso, o Rony fica, Breno Lopes fica, essa turma...
Aqui não tem proposta pra ele.
Por quê? Por que que não tem propósito pra Rony Bruno Lopes?
É um nível técnico, mas é a idade também.
Idade,
né?
Eu ia falar isso.
Então,
é
a idade.
Não,
mas, é até injusto.
Eu achei injusto desmerecer qualidade técnica, a esse ponto.
Você não acha
que eu também não propósito? Vejo o Rony num Real Madrid da vida.
Não é?
Não, mas se o Rony tivesse 18 anos...
Mas eu vejo o Rafael Veiga.
Ah, Rafael Veiga.
Então, o Veiga não vai, não chega a propósito.
Não chega.
Porque
ele é por causa da idade. Agora
é por
conta da
idade. O Dudu não chega a propósito, o Gomes. Se chega é da Arábia, da China, essas coisas.
Outros mercados.
O Everton não chega a propósito.
Mas a gente tá falando de jogador que vai cedo, não sei se... acho que você não pegou a época, embora a gente seja gerações parecidas, mas não iguais, de jogadores que ficaram no mesmo clube por muito tempo. Não sei quais são os seus ídolos, de repente, do Palmeiras.
Eu lembro.
Valdívia.
É o maior. É o Master.
O Mago,
lógico.
E ele ficou bastante tempo até no Palmeiras.
Ficou.
Ele foi uma exceção. Ele ficou 7 anos somando as duas passagens.
O Kleber, Gladiador.
A entrevista também aqui.
O Keirson.
Ah, o Keirson.
O Keirson é seu ídolo?
O Keirson é.
Primeiro.
K9.
Ídolo.
Aham. Allan Kardec.
Meu Deus.
São os nomes.
Para por aí. Tá se complicando.
Mas por que o Keirson? Pera aí, deixa eu entender.
Ele é um pouco anterior, né?
2009.
Mas eu tenho lembranças de gols do Keirson, então...
Foram muitos.
Keirson foi um fenômeno.
Apesar do curto tempo dele no Palmeiras, ele metia muito gol.
O Gladiador, pelo jeito dele, né?
Claro.
Briguento. É, Valdívia, não preciso nem falar, o Mago.
Com certeza, o maior de todos.
E o Marcos, goleiro.
Marcos, gigante, maior goleiro do Palmeiras.
Com certeza.
E até o Praz mesmo, considerei um ídolo, assim, momentaneamente.
O Veiga, imagino.
O Veiga, então, gente, o Veiga hoje...
Dudu também, né?
Sim, a torcida geralmente fala mais do Dudu, mas o Veiga...
Você prefere
pra
o Veiga?
Mim, eu sou Veiguete.
É?
Eu sou Veiguete.
Por conta...
Quando tem jogo do Palmeiras, ele posta lá?
Ele é bonito.
Também. Eu vou fico lá curtindo, é mandando DM pra ele. Bom jogo. Faz gol.
E ele já viu alguma vez?
Não.
Uma hora ele vê.
Uma hora ele vê.
Uma hora dá certo. Nossa.
Piquerez também.
Piquerez é ídolo também?
Não.
Ah, tá. É quem já viu?
Piquerez é bonito.
Piquerez é bonito.
Mando também DM pra ele. Bom jogo.
Mas nunca respondeu.
Não. Meu marido fica com ciúme, ele fala, por que você fica... Eu falo, ué, estamos desejando um bom jogo.
Claro.
Vai ser gol, ué. Agora, como toda torcedora, não deseja.
É, bom jogo pro Breno Lopes. Não deseja. Quer dizer, só pra turma
só
boba
pro,
do negócio, né?
Só pro...
Eu faço votos que algum deles responda o seu... O seu pedido. Mas desde que você falou, ó, o Veiga...
Mando direto.
Ó, é que o Veiga já tá há muito tempo no Palmeiras, é verdade. Mas o Gladiador ficou... Ele não ficou muito tempo, né? Ele marcou.
Marcou,
mas ele ficou pouco tempo.
Ah, Marcos Assunção, tô lembrando também.
Marcos Assunção.
Foi um...
Sim. Mas você gosta mais desses Valdívia, Kleber, Keirson, do que os atuais ou não? Porque às vezes tem a memória afetiva, né, as primeiras
lembranças. Tenho muita memória afetiva. É, e afetiva ao contrário também. Tem os que eu odeio. Não gosto de lembrar.
Joga na roda. Joga na roda.
Tipo, pode falar.
Maurício Ramos. Gente,
Maurício Ramos.
Coitado.
Maurício Ramos.
Muito bom, Maurício. O
Tonel Carvalho.
Ah,
nossa,
sim.
Nossa Deus. Senhora. É...
Tonel Carvalho é tenso mesmo.
Quem mais?
Tinha uma fase, nossa, de muito bagre.
Muito bagre.
Praticamente o time de 2012.
É.
Sim.
O
goleiro.
Mazinho, Betinho, Bruno, mão de alface.
Juninho, lateral.
Juninho.
Fabinho Capitão.
Mazinho.
Esse ano.
Acho não.
Não. Mazinho.
Mazinho, Messi Black, né?
Messi Black.
É o.
Cada peça. Aqui.
Cada peça.
Márcio Araújo, João Vitor.
Maurício Ramos. Todo mundo amava o Márcio Araújo, que era treinador. Todo mundo colocava o titular.
Ele era o Rony atual. Ele não
era o Rony da volância, né? Basicamente.
O cara que se entregava.
Sim, sim.
Mas tinha também o Dourado.
Era um xerifão. Exímio batedor de pênaltis, o Henrique Dourado. Qual, o xerifão? Qual o xerifão? Qual o xerifão?
O Henrique.
O ceifador.
Ah, o Henrique.
Sim. Quem mais que eu tenho boas lembranças? Ah, o Assunção, Valdívia.
Você falou do Kardec. Você lembra quando ele foi pra São Paulo? Você não ficou com raiva?
Fiquei.
E mesmo assim
mesmo
você gosta
traída. Do... Sim, eu acho que pelo que ele... O pouco, que ele, não muito, né? O pouco que ele fez no Palmeiras.
É, ele foi
eu tenho bem. Essa memória...
É, não, ele jogou bem.
Eu tenho essa memória afetiva com ele.
Mas
não
sei, diz o Paulo Nobre que ele saiu por causa de 5 mil reais. Teve uma conversa assim, né? Que o salário do São Paulo era 5 mil maior. Gente. Depois o Kardec falou, ah, então por que não ofereceu 5 mil então me cobrir?
É, então, mas se foi isso...
É.
É que 5 mil também, antigamente, né?
Não, era um dinheiro ok, mas,
pô, se ele gosta do Palmeiras, fica, né? Pô,
Já que gosta
rival,
tanto assim,
5 mil, né?
Pulou o muro por cima.
Então, falando em rival, o Scarpa, eu achei muita sacanagem.
Mas de quem?
Do Scarpa.
Do Scarpa?
Mas Scarpa. Que culpa ele teve, você acha?
Por quê?
O Palmeiras não quis ele de volta.
Então,
o Atlético
não
quis, ele
foi. A culpa dele, pra mim, foi quando ele saiu do Palmeiras.
Para viver
pra ir atrás
sonho
do
de verão.
Sonho dele. É.
Ah, mas eu acho que ele
foi
honesto com o Palmeiras.
O Palmeiras cobriu a proposta e ele pega e... Sei lá.
Você ficou... É, eu fiquei um pouco... Eu também.
Mas assim, ele não deixou
mas
o Palmeiras
na mão.
Mas
é porque eu acho que a torcida do Palmeiras... Desculpem, gente. Mas eu não, acho que idolatrou demais ele. Ele teve uma
eu
boa
idolatrei.
Fase em um pouco período.
Eu sou Scarpetti.
Ele jogou um ano.
Eu sou Scarpetti.
Ah, não.
Quando eu gostava mais do Scarpa do que do Veiga.
O pessoal fez um drama quando ele... Foi sair do Palmeiras, eu nem tinha um, sabe?
Não, eu também não.
Mas ele era o melhor do time naquele ano. Foi só aquele ano, mas ele foi o melhor do time.
Sim, mas
foi
só
o melhor
aquele
jogador.
Ano. E eu também...
É. Eu acho que o Scarpa não criou muita identificação com o Palmeiras, apesar de ter ficado 5 anos. Eu acho que ele era um cara engraçado, né? Ele não gostava de assistir futebol, ele não sabia muito da história do Palmeiras. Ele gostava de jogar, andar de skate, comer bolacha
leite condensado.
Era um cara meio aéreo de futebol, montar cubo mágico, era um cara aéreo.
Ah, mas era autêntico, assim. Ele
sem
não
dúvida,
era...
ele era
eu
autêntico,
acho que
sim.
Tinha personalidade.
Jogaram muito ibope desnecessário em cima dele.
Sim.
Eu não via isso nele.
É. É, eu vejo muita gente chamando ele de traíra, o Vinha também, que foi pro Flamengo agora, estão chamando de traíra. Mas, pô, o Palmeiras não quis, nem o Vinha, nem o Scarpa. O Flamengo quis, o Atlético quis, eles foram.
Ah, o Vinha.
Você gostava do Vinha também?
Eu acho que tá tudo ok, eu acho que tá honesto.
Uma perda.
Você sentiu?
Senti, o Vinha sim. O Scarpa não, por incrível que pareça.
Ah, eu não acho tão incrível assim também, não. Eu acho que tá tudo bem, mas...
Ser crucificada, gente.
Mas não vai. Mas o Vinha, você acha que ele criou mais identificação... Que alguns jogadores do atual elenco, de repente... É porque ele pegou mal, talvez, o fato dele ter falado que só jogaria no Palmeiras, né?
Sim.
Isso que pega. O pessoal, o jogador não aprende. Por que fala isso?
Fica quieto.
É só não falar. É. Não tem segredo. Não fale isso. É. Nunca. Nunca fale isso. Só joga no Brasil por tal time. Você não pode garantir.
Você não sabe dia de amanhã.
Exatamente. E olha, o cara...
Foi, mas o Vinho, eu acho que ele não se identificou muito com o Palmeiras, mas eu gostava muito dele.
Eu gostava
muito.
Eu acho
ele muito
também.
Bom.
Também. É, eu gostava.
Eu acho ele muito bom.
Mas eu prefiro o Piqueires. O que você prefere?
Não, eu sempre preferi o Vinha. Você mas a última temporada do Piqueires, eu acho que ele igual.
Que ele entregou
ao nível do
Piqueires.
Muito bom. O Piqueires
muito
bom.
O Piqueires tá crescendo.
Ele evoluiu demais.
Ele tá evoluindo,
Foi muito bem.
Ele igualou o Vinha.
De falar do Piqueires.
Então, um joga de lateral direito, o outro de esquerda no seu time, né?
Sim.
Na dúvida, põe os dois.
Mas os dois jogam juntos na seleção, muitas vezes.
Sim,
verdade,
sim. Eu acho o máximo. Eu acho o máximo.
Pode ser. É.
Sim. Mas o Everton, você gosta? Porque com o Palmeiras, certeza, você falou do Marcos, do Praz, e a gente tem o Everton.
Com certeza.
Você acha que o Everton superou o Marcos?
Eu acho que não.
Você tem superou o Marcos. Doce lembrança também, sim, né?
Não superou o Marcos. Superou o Praz. O Marcos, não.
Ele superou o Praz.
Superou.
Eu acho ok a sua...
É que assim, o Praz... Não, claro, ele foi muito bom goleiro.
Sim, sim.
Mas ele pegou também pós-Bruno, foi?
Ele veio na Série B.
Se eu pegasse o time ali de... Talvez sim, eu sim, sim, teria sim, o Ibope que ele teve.
Sim,
com certeza. Porque o Bruno era péssimo.
Pois é, o Bruno era... Mas a gente tava falando até com o Maurício Ramos, né? Naquela final da Copa do Brasil, não sei se você lembra.
Lembro.
Bruno só não fez chover aquele jogo. Pegou tudo!
Sim.
Bruno pegou tudo,
mas... O que ele não defendeu o ano,
exatamente,
ele defendeu no jogo.
Exatamente.
Eu lembro.
Exatamente. Fantástico, né?
Até falava, nunca critiquei.
Sim.
É, mas o Bruno era frangueiro mesmo, isso daí. Não tem como negar.
Sim. Mas o Marcos, muita gente critica ele por causa de política, né?
Uhum. Eu não critico.
É, independente de posição sua. Mas o que você acha de gente que... Deixa de gostar de jogador por causa de política.
Não
do Marcos exatamente, mas às vezes de outro. O que você acha?
A pessoa não tá sabendo diferenciar, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela pode avaliar ele por vários pontos. Olha, eu não gosto dele como... qual a opinião política dele, como cidadão. Sim. Mas como jogador, a pessoa tem que admitir, gente. Que
sim,
não
claro.
Não tem nada a ver uma coisa com a
claro,
outra.
Claro, sim.
A gente gosta do Marcos pelas defesas dele.
Exatamente. Ele como profissional, sim, avaliando.
Pelo que ele fez, pelos títulos que ele ganhou. Isso não dá pra pagar, jamais será pagado.
Ninguém,
né,
nunca gostou do Marcos pelas opiniões dele, tipo assim, né?
Eu gostava,
ele não virou ídolo
do
porque.
Também,
eu gosto dos posts dele. Eu acho.
Eu acho.
Não, é legal, mas ele não
virou. O story dele rindo.
É.
Eliminação.
Ele é
muito bom.
Sim,
sim. Ele é muito palmeirense, né?
Ele é muito. Até hoje, né?
Ele é.
Até hoje ele é muito palmeirense.
Ele é bem raiz.
Sim.
Sim.
Eu gosto desse jeito dele.
É. E você não viveu a época, mas você lembra? Sim, você não lembra, você não viveu, mas você...
Ixi, não lembra ou não viveu?
É. Não.
Você tem que se decidir.
Mas assim, o que, que você acha da era Parmalat, assim? Você tem... O que, que tem na tua cabeça, assim, sobre a era Parmalat? Que você não viveu, mas pra gente teu pai te conta as coisas, ou você vê na internet
coisas. Seu pai te conta muita coisa.
Meu pai
você deve saber a história do Paulista de 93, que a gente sai da fila contra o Corinthians, sim, a paixão palmeirense.
Ei, 93.
É, virou até musiquinhas, 4x0 no Corinthians. Você tem alguma relação com esses times, com esses jogadores, o Edmundo, Ivair, Zinho, César Sampaio, ou sei lá, o que você acha dessa época?
Então, infelizmente eu não vivi mesmo. eu sei que são grandes ídolos.
Sim, sim.
Principalmente de quem viu ao vivo, quem assistiu aqueles jogos. Meu pai fala muito.
Aham.
Então, assim, é meio que ele é ídolo pra mim de tabela, de ver os lances, de ver os jogos, sim, de ver vídeo do que ele jogou. Mas é difícil comparar um ídolo que você viu gravado, um jogo gravado, do que um que você viu jogando, que você vibrou com o gol, que você... da emoção que estava ali na hora. Então, sim, são grandes ídolos, eu não posso negar isso, mas eu não consigo ver eles acima dos que foram meus, que estão sendo os
que você
meus.
Está vivendo e viveu, né? Talvez seja parecido com a relação, sei lá, Ademir da Guia. É ídolo. Mas a gente não viu o Ademir jogar.
Sim.
É diferente a relação do Marcos que a gente viu jogar, né? Com alguém que a gente só ouve falar. É muito diferente. Eu acho que tá aí realmente a grande diferença.
Mas você gosta de acompanhar a história do clube, assim? As academias? Ele falou do Ademir, né? Você gosta de acompanhar a história do clube?
Assim, de ver vídeos, de ler sobre títulos.
Sim. Sim.
O Allianz Parque você ainda não foi, estava contando em off pra gente.
Mas você foi no tour,
mas você foi no tour, né? Como é que foi essa...
Foi em julho.
Aham.
Eu tava voltando de Porto Alegre. A gente desceu em São Paulo. E aí, por ideia de quem? Do meu marido, corintiano.
Que ele gosta.
Ele tava pionando o estádio do Palmeiras.
Deixando essa observação.
Exato.
Estamos aqui em São Paulo, vamos lá no Allianz.
Por que ele não sugeriu o Itaquerão? Vamos conhecer o Itaquerão.
Por quê? Mas ele já sabia da resposta.
Que amiga.
Eu já fui no Itaquera, mas eu não fui ver jogo do Corinthians.
Aham, da seleção.
Passei uma raiva, por sinal. Fui ver o jogo do Brasil. Brasil, acho que foi Colômbia. Acho que foi Colômbia. Peru.
Copa América?
Copa América.
Ninguém liga muito pra Copa América.
Fui. Eu falei assim, eu ia com a camisa amarela do Palmeiras, sabe, a do Brasil?
Sim, de 2014.
Eu ia com ela. Ainda bem que eu não fui, porque senão eu tinha morrido naquele dia.
Por quê?
Na porta do estádio, logo que a gente chegou, Eu falei assim, ah, vai ser tranquilo, é um jogo do Brasil, por mais que eu esteja aqui na impressora, não vai, também. Ninguém vai, né? Não, na porta do estádio, um grupo, sei lá, uns 10... 10...
Vagabundo.
É isso 10 aí. 10 corintianos já começa a gritar lá. Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras... E eu assim, meu sangue fervendo lá. Assim, gente, o que, que esses caras tá gritando? Eu vim aqui pra ver o Brasil.
Nossa.
E os caras gritando. Eu já comecei dali. E eu, Alan, espero que esses portões abram logo. Porque eu vou ficar bravo. Eu vou capaz de eu brigar aqui. Falei, dito. O portão abriu. A gente entrou. Aí entrou lá um monte de gente de camisa do Corinthians.
Nossa, que horrível.
Mas eu também fui ingênuo, né? De achar que ia só torcer
pro Brasil. Não, mas eu também seria ingênuo. Eu iria.
Aí ele tirou mal, foto, né? Com ele querendo que eu tirasse foto no escudão lá que tem. Eu falei, mas você tá louco?
Aí não, aí já
é demais. Não tirei, imagina. Pega
pesado. Mas ó, no Allianz Parque, como é que foi o tour?
É... A gente entrou...
não gostou do estádio?
Fraco. Não, sério? O tour é fraco. O estádio não tem palavras, né? Uh-huh. O estádio é maravilhoso. Mas o tour eu achei fraco. Eu sei que tem dois tipos de tour, né? Tem o tour pela sala dos troféus e tudo mais. Que não foi o que eu fui. Eu fui só no... parte interna do estádio.
Sei.
Então, a gente chega, tem um guia, tinha um grupo, sei lá, umas 15 pessoas
no máximo. Todos palmeirenses?
Não. Ele até pergunta, a primeira pergunta que ele faz no tour, todo mundo aqui palmeirense? Aí tem gente que não levanta a mão. Ele, fiquem tranquilos e tudo mais, tem muita gente que vem conhecer e que não é acompanhante, que era o caso do meu marido.
Aham.
E aí a gente subiu as escadas... Ele mostrou os camarotes, a gente passou pelos camarotes, desceu o Gol Norte, ele fala o tamanho lá do telão, que dá não sei o quê, ele brinca que é maior que muito apartamento, tudo mais.
Nossa, eu tô meio ouvindo, deve ser o mesmo cara.
É um roteiro, né? Deve ser o mesmo cara.
Fala sempre a mesma coisa. Marcelo ele chamava, eu lembro do meu.
Não lembro. Você
lembra do seu?
Não lembro.
Tinha um carisma legal demais, o cara era gente boa, mas na hora que acaba o tour parece que o cara dá uma murchada, assim. Aí ele volta a ser quem ele é, você não lembra?
Eu tenho foto, mas depois a gente compara pra
Vamos ver.
Aí desce, a gente conhece... os camarotes, tira foto, ele deixa um tempo lá tirando foto, vai pros vestiários e entra no campo. Aí no campo você tem a opção de bater o pênalti. Só que era muito caro e eu sabia que eu não ia bater nada, tava de sandália, eu já não sei chutar, eu não bati o pênalti. Você vai ali no gramado, onde o Abel fica, tirei várias fotos.
Ah, legal.
Inclusive o meu marido, reforçando de novo, tem foto imitando o Abel, assim, gesticulando.
Mas isso aí é palmeirense rustido.
Daí já descobrimos.
Pois é.
Esse sim é o gambá de verde. Achamos quem faz isso.
E aí a gente vai pra sala de imprensa, tira foto lá, faz aquelas fotinhas imitando o Abel.
Ah, legal.
Todo mundo imita o Abel.
Todo mundo imita o Abel.
E acaba o tour, eu achei bem fraco, assim.
É por isso, você esperava mais?
Eu esperava.
Mas, gente, questão de história, conhecer mais lugares diferentes
do estádio?
Conhecer mais,
até informações. Ele não fala muito, não traz sobre a história, não comenta. Ele meio que chega em cada ambiente e deixa pessoa... Eu sei que tem muita gente que quer ir mais pra tirar foto, não quer saber de história.
Sim, não quer. Engraçado, né?
Eles querem
ir pra foto.
É verdade, eu prefiro história também. Mas quando eu fui tinha história, não sei se era porque era diferente do que você
fez. Pode ser
isso.
E eu quero fazer ainda esse tour da sala dos troféus. Eu acho que esse deve ser o máximo.
É bom, é legal, muito legal.
Eu não fui.
Faço votos que você vá. Você já foi, André?
Não, com certeza.
Não tem vontade. Você
tem verdade. Não.
Então vai no Itaquerão, o que você acha?
Vai lá conhecer a impressora.
Quem
não,
sabe você...
Esse eu não vou por nada.
Quem sabe você gosta.
Não só o estádio, como tudo ali.
Os arredores.
Tudo.
É uma outra realidade
que
de São Paulo,
sujo,
né?
Ali, né?
É muito feio.
Ué, claro que...
Eu não...
Olha...
As pessoas são feias. A gente parou no estacionamento e aí a gente perguntou, vai ficar até mais tarde? Porque vai ter jogo. Aí o cara... Jogo, o estacionamento do lado. Jogo? Que jogo que vai ter? O cara não sabia que ia ter jogo do Brasil ali.
Ai, não tava por fora.
Tava na
Tava em Marte, o cara. Nossa,
Meu Deus.
As pessoas de Itaquera geralmente são assim.
Não,
é
não tem muito conhecimento.
Não tem, não adianta. A gente tenta ajudá-los, igual você tá tentando ajudar o seu marido a ser uma pessoa melhor. Mas não são todas as pessoas que estão propensas a aceitar a evolução na vida.
É verdade.
Infelizmente.
Sim, Isabela, queria te agradecer demais aí pela presença, pelo seu tempo.
Viu só como não foi traumático?
Foi tranquilo.
Não foi.
Ninguém foi cancelado, não falou nada demais.
É vários processinhos chegando.
Aguarde lá, se você quer saber o
depois
endereço
que
dela,
os cortes.
Manda pra gente na DM, que depois a gente dá o endereço dela, tá bom?
O que cancela os cortes, tá? Quando sair os cortes, A gente põe uma coisa sensacionalista.
Exatamente.
A gente põe umas fake news.
Sensacionaliza.
Aqui, e aí é que pega.
É, isso. Palmeirense bate marido, corintiano preso. Vai ser um negócio meio assim, entendeu? Vai ser nesse naipe. Mas fique tranquilo aqui.
Gente, eu agradeço demais estar aqui com vocês. Muito bacana. É muito bom estar, né, com um dos nossos, digamos
sim,
assim.
Sim,
isso é verdade.
A gente se sente bem. Muito em casa, né?
Não é?
Eu me senti em casa.
É claro, é porque você está em casa.
Ah,
aí que tá, aí que tá. E faço votos que você. Nós fazemos pós-jogos também do Palmeiras, então espero que você esteja em um dos nossos
com
pós-jogos
certeza.
Aí online, cada um da sua casa,
sim,
claro,
sim.
E você está convidada para cornetar a Bel e seus comandados junto com a gente, ou não?
Vamos.
Não sei. Não
sim.
É?
Que bacana.
Tem gente que foge do nosso pós-jogos, né, Abel?
Tem
uma
galera...
Não, Abel não.
Não é? Tem uma galera que foge. Vamos ver se ela foge.
Não, não vou fugir,
tem
não.
Que... Tem medo de fazer.
Não. Porque aqui aceita o convite, depois dá desculpa.
É, verdade. Muita gente senta aqui, não,
tá
não
gravado,
faço.
Gente,
aí
tá gravado.
Aí depois a pessoa não aceita.
Não vou dar pra trás,
então,
tá.
Então tá bom. Então tem muitos jogos ao longo desse ano pra gente fazer.
É isso aí.
Legal, espero que você continue com a gente.
Obrigada,
boa.
Gente.
Da próxima com seu pai aqui, talvez, que é um grande palmeirense, né?
Ele deve ter mais histórias pra contar
então,
aqui, né?
Queria muito que ele viesse aqui com você.
Da próxima ele vem.
Quem
na
sabe
próxima
da próxima.
Vai dar marcar. Certo.
Exatamente.
É isso? Então o que a galera tem que fazer lá?
Agora
fala
tem que se inscrever,
lá,
tem que dar o seu comentário e tudo
curtir,
mais.
Curtir, compartilhar, isso, engajar. Se quiser isso. Virar membro, pode virar membro também, né?
Quem é membro tá vendo ao vivo essa
membro
entrevista.
Membro vem ao vivo, exatamente.
Então, quem
tem vários benefícios, pode participar de um pós-jogo também.
É verdade, verdade, pode. Então é.
Então é isso. Ajuda nós aí, faz alguma coisa. Faz o que você quiser também, né?
Isso aí.
É isso.
Até o próximo.
Valeu.
Tchau.